Vamos já ficar à conversa com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, que eu desejo antes de mais uma muito boa tarde e um obrigado pela sua disponibilidade.
Boa tarde, António Batista, é sempre boa tarde também para todo o auditório da Rádio Lagoa, é sempre um prazer falar para todo o auditório da vossa rádio.
Ora bem, Sr. Presidente, estamos hoje já agora, há pouco ficou-se a saber que da reunião que aconteceu esta manhã com várias entidades políticas e também ligadas à parte epidemiológica, ficamos a saber pela boca do Sr. Presidente da República que irá terminar o estado de emergência à meia-noite do dia 2 de maio e que Portugal vai entrar numa fase de abertura por pequenos passos. Que comentário é que lhe apraz fazer nesta altura, que ainda são pouco conhecidos, que ainda não são conhecidos os como é que as coisas vão acontecer, diga-se de passagem.
E naturalmente que nós aguardamos, e em primeiro lugar aguardamos que tenhamos conhecimento exatamente da medida em que este desconfinamento, chamemos-lhe assim, e essa abertura progressiva do comércio irá acontecer, não é? Vou aguardar naturalmente, com toda a serenidade, que tenhamos conhecimento dessas medidas. De qualquer forma, não é algo de novo, é algo que já se esperava. Eu tenho tido a oportunidade de dizer que não há país nenhum, não há nenhuma economia, grande ou pequena, que aguente tanto tempo fechada e aguente tanto tempo confinada. E, portanto, era natural que, ao fim de 3 períodos de estado de emergência, portanto, estamos a falar de quase 45 dias, um mês e meio, era natural que se começasse a abrir o país e a abrir a economia. O próprio Ministro da Administração Interna também já tinha dado indicações nesse sentido e, portanto, é isso que nós estamos preparados, mas vamos ver em que modos, é que essa abertura, esse desconfinamento irá surgir. Agora, Batista, traz-nos aqui algumas preocupações acrescidas e eu gostava de partilhá-la com todos os lagoenses que nos estão a ouvir e com os algarvios que também seguramente nos estão a seguir neste momento. É que, no caso concreto de Lagoa e de uma forma geral no Algarve, os resultados, tendo em conta aquilo que é a realidade de outras zonas do país, de outros países da Europa e do mundo, podemos dizer que, e aliás isso é reconhecido internacionalmente, nós soubemos lidar muito bem com este problema e Lagoa e o Algarve foram um bom exemplo de como devíamos lidar com esta pandemia, cumprindo com aquilo que eram as recomendações das entidades de saúde, promovendo o distanciamento social, o confinamento, as regras de higiene, a etiqueta respiratória, e nesse particular os lagoenses estão de parabéns, eu não me canso de dizê-lo, porque de facto, tirando uma outra exceção, souberam cumprir com aquilo que tinha sido recomendado. E talvez por isso, e seguramente muito por isso, que estes números que nós temos, ao fim de... estamos na 8ª semana desde que tivemos o primeiro caso no Algarve, e a verdade é que nós em Lagoa temos, até o momento, tivemos 10 casos confirmados, dos quais temos neste momento 5 casos ativos, tendo-se verificado já 3 recuperações e havendo a lamentar, naturalmente, 2 óbitos.
Já agora, a propósito, Lagoa, pois, tem mantido estes números, o Algarve também de ontem para hoje apenas subiram 2 casos, em termos de informação que nos chegou. Portanto, digamos que há aqui uma certa estabilização, ou pelo menos a tendência será para a diminuição e para aumento dos recuperados.
Exato, Batista. Estabilização e controle. Mas esta era a mensagem que eu queria transmitir, sobretudo aos lagoenses e, de uma forma geral, também todos os algarvios que nos ouvem. É que o facto de irmos progressivamente abrindo, diminuindo as regras de confinamento e abrindo a economia e a sociedade, traz-nos aqui uma responsabilidade acrescida, que é temos que continuar a manter as cautelas. Temos que continuar nesta fase a manter o distanciamento social, a cumprir com as regras de etiqueta respiratória, com a higienização das mãos e, sobretudo, e muito importante, esta mensagem que vou dar, é a questão das máscaras comunitárias. Vamos passar a ter que usar as máscaras comunitárias quando formos para as compras a um supermercado, quando formos a um comércio, quando formos para espaços fechados, sobretudo em espaços fechados, vamos ter que ter essa preocupação de usar as máscaras comunitárias. O Governo assumiu o compromisso de procurar que essas máscaras estejam acessíveis no pequeno e no grande comércio, a preços acessíveis também à população, e evitando a especulação, tanto as máscaras como os produtos de higienização das mãos, como por exemplo as soluções de álcool gel. O município também vai fazer, também querendo aqui dar um sinal que isso é extremamente importante, e garantindo que não fica nenhuma doença para trás e que ninguém poderá dizer que não tem uma máscara porque não sabe onde adquiri-la ou que não consegue adquiri-la, nós também vamos fazer esse esforço de procurar entregar máscaras à população. Vamos fazê-lo de forma faseada, porque são muitas máscaras, estão a ser produzidas pela rede solidária que nós criamos. Não são muitas máscaras, como eu digo, e não conseguimos entregá-las todas em simultâneo, mas vamos de forma faseada, provavelmente dando prioridade àqueles que são os grupos de maior risco, procurar fazer essa entrega. Mas, ainda assim, cada cidadão poderá adquirir essas máscaras onde puder e, sobretudo, deverá usá-las sempre que sair de casa e for para um espaço público onde estejam outras pessoas, outros cidadãos, e muito em particular quando for para espaços fechados, uma loja, um hipermercado, o que seja, no trabalho. Essa é outra questão também, vamos ter que retomar naturalmente a partir do momento em que o comércio começa a abrir, em que as atividades económicas começam a abrir, vai ser naturalmente, vamos ter que ir para o trabalho, vamos deixar de estar confinados em casa, e é muito importante que se cumpram todas estas regras. Isto para que não venhamos a ter nenhum retrocesso e que não deitemos a perder todo o esforço que já foi feito até agora.
Sim, porque é importante, aqui... e as autoridades terão que medir muito bem aquilo que vai ser feito, de modo a que não se volte atrás. Aliás, o Primeiro-Ministro dizia que, se for necessário, pois há que voltar e reconhecer que houve alguma coisa que não correu bem, mas até lá temos que fazer todos temos que fazer os esforços no sentido de evitar esse retrocesso.
Exato, ou seja, a minha mensagem é que sim, vamos ter que voltar, vamos ter que procurar resgatar as nossas vidas, aquelas que nós nos habituamos, mas temos que ir com cautela, temos que ir com cuidado e com muita precaução para não deitarmos a perder todo o esforço que já fizemos ao longo destes quase cerca de 2 meses.
Ó Sr. Presidente, já agora a Câmara não para, a atividade camarária não para. Sei que foram aprovadas as contas de 2019 e a revisão orçamental para 2020. Portanto, digamos que isto tudo continua. Como é que tem sido a atividade camarária? Sei que também vão ser entregues ou irão ser entregues tablets e acesso à rede aos alunos do Conselho. Como é que estamos em termos de atividade?
Sim, eu começava por essa última questão. Nós já entregamos todos os tablets aos alunos do Conselho.
300 tablets, foi?
Cerca de 300. E também já entregamos todos os cerca de 150 acessos à internet. Ou seja, numa perspectiva de procura não deixar ninguém para trás. Em boa verdade, a responsabilidade da competência do município estaria ao nível do primeiro ciclo. O primeiro levantamento que fizemos, aliás, já começamos a trabalhar isto praticamente ainda no mês de março, com a DGEST, com as escolas, com o agrupamento de escolas, fazendo o levantamento das necessidades das nossas crianças, chegamos à conclusão de que, felizmente, os números dos nossos meninos e das nossas meninas do primeiro ciclo que não tinham acesso à internet para poderem continuar os seus estudos era reduzido e, enfim, chegamos à conclusão, com o apoio das juntas e uniões de freguesia, com o apoio do Rotary Club Internacional de Lagoa, com o apoio da EPI, chegamos à conclusão que podíamos ir mais além e garantir o acesso a estes equipamentos, a estas ferramentas tecnológicas essenciais, fundamentais, para que as nossas crianças, os nossos jovens pudessem continuar a acompanhar os estudos, nós podíamos ir mais além e garantir o acesso a todos. E foi isso que fizemos, cerca de 289, para ser mais exato, foi o número de tablets que entregámos e 155 os acessos à internet. E neste momento, todos os alunos, podemos dizer com muita satisfação, que todos os alunos do primeiro ano ao 12º, alunos de Lagoa, que estudam em escolas de Lagoa, estão habilitados a poder seguir os seus estudos por via eletrónica. Estamos a chegar agora a um ou outro caso de crianças também de Lagoa que estudam noutras escolas, noutros concelhos e que ainda não têm acesso a esse material, mas nós já estamos a providenciar também a colaboração com as escolas para ver se conseguimos também resolver esta questão, porque de facto vivemos tempos excepcionais e que teremos que naturalmente tomar medidas excepcionais, assegurando que ninguém fica para trás.
Medidas excepcionais, vivemos...
Relativamente à outra pergunta...
À
questão que me tinha colocado. Bem, de facto, nós não podemos parar. E também, Batista, a verdade é que neste momento a nossa principal missão, e é nisso que nós temos focado aquilo que é o nosso trabalho na autarquia nestes quase 2 meses, tem sido a preocupação em salvar vidas, em garantir que tudo fazemos para que o mínimo de lagoenses possa vir a ser contaminado com o vírus. Esse é obviamente o nosso foco principal, mas nunca deixamos de pensar na fase de recuperação, no dia 1 ou dia 0, como se queira chamar, de quando tudo isto passar e for necessário voltarmos às nossas vidas e começarmos a estimular a economia. E naturalmente que mais importante que aprovarmos as contas era sobretudo a primeira revisão orçamental, mas uma coisa não podia ser feita sem a outra. Porque esta primeira revisão orçamental tinha esta particularidade de podermos integrar o saldo de gerência, cerca de 14 milhões de euros, grande parte da fatia deste montante foi para as rubricas de apoio da ação social, portanto nós temos previsto, já reforçamos o Fundo de Emergência Social em 80 mil euros, reforçamos o programa de apoio ao arrendamento para famílias carenciadas em mais 20 mil euros e reforçamos também a rúbrica do apoio às IPSS em cerca de 400 mil euros, sendo que 130 mil euros desses 400 mil já foram distribuídos pelas associações. O objetivo é garantir, assegurar que nestes momentos difíceis que aí vêm, e vêm momentos seguramente difíceis, e não seria responsável se estivesse a dizer o contrário, há muitas famílias que viram os seus membros perderem os seus trabalhos e outros estão em layoff e com rendimentos reduzidos, e portanto nós estamos a nos preparar aqui no município para acudir a essas dificuldades, acudir a essas famílias que vão passar por variadíssimos constrangimentos e também a incentivar a economia e por isso dentro dessa revisão orçamental também estão incluídas muitas obras, muitos contratos de prestação de serviços, muitas empreitadas que vão ser fundamentais para começarmos também a dar esse estímulo à economia local. Ainda a semana passada tivemos a oportunidade de reunir com os empresários da construção civil, convocamos todos os empresários registados na base de dados dos organismos oficiais, cuja atividade é a construção civil e obras públicas, no sentido de lhes perguntar se tinham capacidade, se tinham recursos humanos e técnicos para trabalhar, já a partir do mês de maio, porque nós temos, de facto, obras para lançar e queremos lançá-las, queremos fazê-las, nas obras até 150 mil euros em cumprimento daquilo que é o Código da Contratação Pública, vamos fazer consultas prévias a empresas do Conselho, precisamente com este objetivo de estimular a economia local.
Sr. Presidente, muito mais havia para dizer, de facto estamos a aproximar do sinal horário das 16 horas. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Lagoa comemorou o seu 19º aniversário no passado dia 19, 25 de Abril, aconteceu na sexta, no sábado, digamos uma outra forma de comemorar, uma outra maneira de comemorar, aliás, este estado de emergência assim o obrigou. Como é que decorreram estas duas efemérides aqui no Conselho, nomeadamente a elevação?
Tanto uma como outra, quer as comemorações do dia 19 de Abril, que foi não só a elevação de Lagoa à cidade, mas também a elevação de Porsche Carvalho e Parchal à vila, decorreu com os constrangimentos que saem destes tempos em que vivemos. Não fizemos nenhuma, não foi possível comemorar como fazíamos, com as festas, com os habitantes, com as pessoas na rua, com uma festa em auditório. O 25 de Abril não podemos fazê-lo como costumávamos fazer, com as atividades, com as habituais atividades na rua e com a cerimónia da véspera no largo do auditório. Vamos guardar esses momentos em que nos juntaremos todos para confraternizar para momentos lá mais à frente, quando assim for possível, mas não deixamos de assinalar estas datas tão importantes. A primeira, porque como disse, é a elevação da sede do Conselho à condição de cidade. Depois de mais de dois séculos sem de vila, em 2001, mais propriamente a 19 de Abril de 2001, Lagoa viu muito justificadamente ser reconhecida como cidade e também Porsche, Carvoeiro e o Parchal, e depois o 25 de Abril, pelo simbolismo que tem, pela importância que tem, uma das datas mais importantes do Portugal contemporâneo, é a data em que Portugal festeja, assinala, comemora a liberdade de expressão, a liberdade dos cidadãos poderem viver em democracia e podendo usufruir de todas as facilidades e todas as oportunidades que devem existir na sua vida, e portanto são datas muito importantes e que nós, uma de dimensão mais local, outra de dimensão nacional, mas que nós não podíamos deixar de passar em claro também.
E que os lagoenses viveram também, de certo modo, e dentro destes constrangimentos, viveram também, tendo contacto com aquilo que se ia passando, no caso do aniversário do espetáculo que lá se realizou à porta fechada, mas que foi audível para quem sintonizou não só o site, o Facebook do município, como também a Rádio Lagoa, e no caso do 25 de Abril, e dando a mesma coisa, portanto também todos esses vários eventos, vários espetáculos à porta fechada foram transmitidos pelo Facebook, pela página do município, e transmitidos pela Rádio Lagoa, digamos uma outra maneira de chegar até ao público-alvo, que foi o Concelho de Lagoa, e não só, todos os lagoenses espalhados por este país e por este mundo. Sr. Presidente...
Eu aproveito, se me permite, Batista, telegraficamente, para agradecer todo esse apoio, toda essa colaboração inestimável que a Rádio Lagoa, nestes momentos difíceis de confinamento, vai prestando a Lagoa, ao Algarve e ao Baixo Alentejo.
Sr. Presidente, queria agradecer então esta curta entrevista. Muito mais haveria para dizer, mas o tempo este corre e nós temos que ir sempre à frente do tempo, ou tentar pelo menos acompanhar o tempo de modo a rentabilizá-lo. Muito obrigado então pela sua disponibilidade, e já agora um conselho muito rápido aos lagoenses.
Batista, vou aproveitar para reforçar esta cautela, esta preparação que temos que fazer para o desconfinamento, para esse período de desconfinamento que muito seguramente virá aí depois do dia 3 de maio, depois das 0 horas do dia 3 de maio, muita cautela, muita precaução, vamos recuperar as nossas vidas, vamos resgatar aquela forma que tínhamos de viver, mas temos que, para não retrocedermos, para não deitarmos a perder todo o esforço que já foi feito, temos que fazer com muita cautela esse desconfinamento, com muita precaução. Essa é a mensagem forte que eu queria deixar.
Muito obrigado, então. Muita esperança e muita cautela, sobretudo.
Okay. Muito obrigado. Foi um prazer, Batista.
Muito obrigado, então, Sr. Presidente.